Olá, meus caros, olá, minhas caras, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, todos tocando as coisas dentro desse momento de quarentena. No último exercício, eu pedi para que vocês dessem uma lida no nosso código de ética. É um código de ética bastante curto, né? Rapidinho de ler. E que, entre outras coisas, né, vocês me mandassem as dúvidas de vocês, né? Então, eu não vou comentar quem fez, né, quem mandou as dúvidas, né? Algumas pessoas comentaram que não tiveram dúvidas, né? E algumas pessoas mandaram mais de uma dúvida e eu vou, então, eu fiz uma organizaçãozinha aqui para fazer alguns comentários para vocês. Então, como eventualmente numa primeira leitura pode não ter surgido a dúvida, mas com a dúvida do colega, isso pode, nossa, não tinha pensado nessa situação, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu estou fazendo esse áudio para dar esse catadão de dúvidas, né, para vocês. Porque eu quero que o código de ética esteja mais bem claro na cabeça de vocês. Quem mandou mais de uma dúvida, pode ser que as dúvidas não apareçam no mesmo bloco, né? Para ter uma, vamos dizer assim, uma lógica, eu fui separando as dúvidas em si e aí a gente conversa como um todo. Mas eu vou avisando para vocês, né? Eu não copiei ipsis literis, né, igualzinho a dúvida da forma como elas apareceram, mas espero que todos enxerguem as suas dúvidas aqui, ok? Bom, muito bom. A primeira questão que eu, para abrir, vamos dizer assim, anterior até o código de ética, é: quais os critérios usados para escolher os membros que fizeram parte da elaboração do código? Eu não tenho este dado, mas sabendo mais ou menos como funcionam normalmente as organizações, a gente normalmente tem um sistema piramidal em que há uma base, né, em que a gente discute. Então, discute, por exemplo, a partir de núcleos, o CRP vem aqui na cidade de São Carlos, vamos conversar sobre o código de ética, os psicólogos com CRP ativo, eu não sei se é com participação na sociedade, mas pelo menos os psicólogos vão, se reúnem no lugar, falam e o CRP anota. Eventualmente pode ser também o sistema de delegados. Então, olha, a gente vai se reunir aqui, tirar um conjunto de ideias que a gente acha importante ir pro código de ética, e aí, entre os que estão aqui, a gente elege alguns delegados que vão levar para uma instância superior, do tipo, vamos então levar para o estado de São Paulo. Então se reúnem os delegados de todas as regionais, das regiões, e lá em São Paulo tira o que São Paulo está propondo. E depois levamos para Brasília, alguma coisa nesse sentido. Então, quando é assim, a gente não tem os critérios são muito específicos daquele grupo. Eventualmente disponibilidade, eventualmente quem tem o conhecimento de causa, participação, então podem ter vários critérios, ok? É uma ótima pergunta, não tinha visto algo com esse detalhe. Tendo oportunidade, se eu me deparar com algum texto falando mais especificamente sobre isso, eu faço uma correção, ok? Aí entrando em algumas questões sobre o código de ética. Então, alguém perguntou assim, olha, a gente tem o artigo 3º, né? O artigo 3º é: o psicólogo, para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, considerará a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigentes e sua compatibilidade com os princípios e regras desse código. E aí a pessoa estava um pouco mais na dúvida com um parágrafo único do artigo 3º, que é: existindo incompatibilidade, cabe ao psicólogo recusar-se a prestar serviços e, se pertinente, apresentar denúncia ao órgão competente. Bom, Vamos supor que exista uma comunidade terapêutica. E aqui, gente, vejam bem, eu estou dando um exemplo hipotético. Não estou falando de algo... de algum exemplo concreto, tá? Mas só para dar um pouco mais de contexto, para ficar mais claro. Então vamos dizer que um psicólogo tenha sido convidado para trabalhar numa comunidade terapêutica de recuperação de drogas. Essa comunidade ela é de alguma religião, né? X, não importa qual religião. E dentro da prática, o psicólogo nota que há uma interferência religiosa no que deveria ser a prática do psicólogo, né? E isto acaba sendo um problema. Você tem uma questão ética, né, de uma prática religiosa que possa interferir na prática do psicólogo. E veja, eu estou falando da prática religiosa interferindo na prática do psicólogo. Não é errado estar numa comunidade terapêutica religiosa em que também haja atividades religiosas, mas vamos dizer assim, o profissional, o psicólogo, ele precisa atuar dentro da sua capacidade técnico-científica, né, sem alguma interferência religiosa. Então vamos dizer assim, ele sente que há essa interferência, claramente é uma situação de incompatibilidade. Então eu tenho um posicionamento necessário, técnico-científico, vindo da psicologia, e eu tenho uma pressão da instituição para que seja incorporada alguma questão religiosa, que não vai... que pode interferir de um jeito ruim, né, de um jeito problemático no trabalho. Aí acaba sendo dever do psicólogo sair, recusar o serviço e apresentar denúncia, né? Vamos para uma situação um pouco menos drástica, vamos dizer assim. Então, é a mesma comunidade terapêutica, uma comunidade religiosa, e que aí a questão é, a comunidade religiosa, ela não interfere no trabalho do psicólogo. Ela não faz, ela não tem esse tipo de atuação. Ela sabe definir o que, que é um, o que, que é o outro. O psicólogo, ele tem liberdade para poder atuar lá dentro do jeito que ele acha necessário, do ponto de vista técnico-científico, tá? Mas o psicólogo, por acaso, tem por convicção alguma outra crença, alguma outra posicionamento que vai contra um princípio dele. Só que é muito claro qual que é o princípio da instituição na qual ele está trabalhando. Então, aqui a gente tem uma incompatibilidade entre o psicólogo e a instituição, e cabe ao psicólogo recusar o serviço, indicar outra pessoa que possa ser mais compatível, etc. e tal. E neste caso, não temos algum problema ético que necessite denúncia do conselho, porque de fato ninguém está fazendo nada de errado, só uma incompatibilidade entre alguns valores da instituição e valores do psicólogo, e isso deve ser levado em consideração para haver um trabalho efetivo do psicólogo. Então é melhor que ele não esteja nesta instituição. Então, esse parágrafo único, ele está colocando um pouco assim, olha, quando você vai trabalhar em um lugar, você tem que saber quais são os valores desse lugar, né? E eles têm que bater com os seus valores e com os valores da psicologia. Caso contrário, você deve recusar o trabalho, né? E em casos mais graves em que haja um problema ético envolvido, você deve também denunciar pro órgão competente, ok? Bom, vamos lá. Tem uma pergunta que é, como é estabelecido oficialmente greves e paralisações dentro da área? E o que pode ser enquadrado como atividades de emergência dentro da psicologia? Isso daí vem do artigo 5º, da leitura do artigo 5º. O psicólogo, quando participar de greves ou paralisações, garantirá que A. as atividades de emergência não sejam interrompidas, b, haja prévia comunicação de paralisação dos usuários ou beneficiários dos serviços atingidos pela mesma. Bom, a B acho que é fácil, é óbvio, né? A gente não vai... olha, decidimos pela greve, vamos entrar em greve amanhã, amanhã tudo para. Não, os usuários precisam ser avisados previamente sobre isso daí, né? E como que vai ser uma organização. Com relação à questão de greve e paralisação, como que ela é estabelecida? As greves e paralisações, elas vão ser estabelecidas dentro, na verdade, de um contexto e não dentro da área da psicologia. Então, a gente pode ter, por exemplo, psicólogos, escolares do município de São Carlos entrando em greve, né, por conta de melhores condições de trabalho. Mas isso, de forma alguma, afetar os psicólogos que estão trabalhando na Santa Casa, que estão trabalhando na clínica, que estão trabalhando como peritos dentro do judiciário, né? Então, a gente tem uma situação de nicho, né? Este grupo está com este problema e decidiu fazer esta paralisação. E aí, cada um tem a sua dinâmica. Normalmente, a gente tem uma situação de haver uma votação, né? A maioria concordar que a situação é ruim o suficiente e que a greve é um momento para se colocar pressão, né? No empregador, seja ele particular ou do Estado, né? E aí existe toda uma burocracia de se avisar se entrou em greve ou aqueles profissionais, né, como é que vai funcionar as coisas e dar o encaminhamento da greve em si. Como que a gente define atividades de emergência? Então, por exemplo, você tem uma situação de acompanhamento de alguém com risco de suicídio, não é uma situação ética você falar assim, ó, tô de greve, simplesmente se vira aí, né? Então, por exemplo, há uma situação em que seja observado que há um risco, né, grande, uma situação aguda passada pelo cliente, paciente, que isso precisa de acompanhamento imediato, então você vai ter essa avaliação e falar assim, olha, este caso é de emergência, eu preciso continuar necessariamente atendendo, mesmo em período de greve, né? Do tipo, se a pessoa tem risco de suicídio, não, ela não pode esperar, sei lá, 3 semanas até a greve terminar, se resolver, para aí sim ela vai voltar a olhar os seus problemas. 3 semanas é muito tempo, pode ser perigoso, né? Uma pessoa pode perder a vida nesse sentido, e é tudo que a gente não quer. Então, este atendimento ele precisa continuar. Ele precisa ser mantido. E aí você vai ter tanto uma avaliação do profissional quanto, eventualmente, protocolos dentro da instituição que falem, olha, o que, que a gente entende como atividade de emergência, né, atendimento de emergência que precisa ser mantido. E aí você vai usando o que a instituição diz para poder... para poder traçar um panorama, né? Bom, em uma situação onde devemos fazer um atendimento não eventual de uma criança, adolescente interdito, e não conseguimos entrar em contato com os pais e responsáveis, a quais autoridades devemos entrar em contato para que possa ser feita a consulta? Aqui, essa pergunta ela está mais ligada ao artigo 8º, né? Para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter autorização de ao menos um de seus responsáveis, observadas as determinações da legislação vigente. No caso de não se apresentar o responsável legal, o atendimento deverá ser efetuado e comunicado às autoridades competentes. Então, aqui o ponto é o seguinte: sempre vai ter alguém competente como responsável, nem que seja, por exemplo, o juizado de menores, os conselhos tutelares, em que você pode recorrer para falar: olha, eu fiz esse atendimento, foi necessário, e não encontrei ninguém que possa se responsabilizar, estou passando isso para este órgão dentro do Estado. E aí é ver como que funciona, quais são os órgãos ligados à questão da infância, dentro de cada município e procurar as pessoas. Acredito, isso é uma sensação, na verdade, não tenho esse dado, que haja conselhos tutelares em todas as cidades. Ou que pelo menos você tenha, sei lá, um conselho tutelar aqui em São Carlos que vale também para a cidade de Descalvado, por exemplo, né? Então, provavelmente, um dos primeiros órgãos, ou órgão de referência, vai ser o conselho tutelar, para ele saber o andamento desse atendimento. Ok? Bom, o psicólogo pode atender familiares e família, né? Como é que o código de ética vê isso? A gente vê como um problema, né? A questão de atendimento de familiares e família, dentro de uma situação, dentro de uma condição ética, né? Então, por exemplo, vejam o artigo 2º, letras J e K, né? Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado, ser perito avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado, a fidelidade dos resultados de avaliação. Especialmente a J, né? Fica muito claro essa dificuldade de, olha, você já tem contato, vínculo afetivo, emocional, histórico com uma pessoa, e isso pode tocar no atendimento de outras pessoas. Por isso, o atendimento de família, né, é muito complicado, sendo que parte dessa relação toda você faz parte, né? Imagina a situação de, então, como que fica você atender sei lá, um irmão, sendo que você pode ser problema, uma parte do problema da vida do seu irmão, né? Então, isso passa a ser uma coisa muito delicada. A questão de amigos, familiares de amigos, acaba entrando também nesta questão, né? Mas aí a gente vai ter que observar muito o grau. Então, eventualmente, você pode ter conhecidos, tipo, de algum jeito teve um contato, teve uma certa proximidade e tudo mais. Só que não chega a ponto de interferir no trabalho técnico-científico que você vai realizar enquanto profissional psicólogo. Isso é uma avaliação que tem sempre que ser feita pelo profissional, e a gente dificilmente consegue olhar de fora e falar assim: nossa, isso precisa ser feito desse jeito, né? A avaliação é bastante pessoal. E é um crivo que o psicólogo precisa ter, que eventualmente a galera não, né, não entende a delicadeza, né, os pontos problemáticos dessa situação, né? Agora, só um parênteses, não é por causa disso que vocês não possam ser aquela situação de psicólogos da família, de pessoas próximas, né? Que é um pouco, a gente acaba aprendendo uma série de habilidades que a gente usa para a nossa vida pessoal. Então, talvez a forma de ouvir um familiar, um problema de um familiar, depois de passar por um curso de psicologia, ela acabe mudando um pouco. Mas não é que você vai estar fazendo terapia com essa pessoa, né? Psicoterapia, que você estará na função de psicólogo. Não, você está na função de mãe, pai, irmão, tio, né? Sobrinho, em que você está ouvindo uma pessoa que você gosta e pensando em formas de como ajudar. Inclusive, aqui sim você pode ser bastante racional. Tipo, Pensa aquela coisa, a pessoa está num relacionamento tóxico, né? Como psicólogo, você trabalharia toda a questão da autoestima, o que que ela a pessoa está enxergando, como que ela vê esse relacionamento, parará, 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 o que que ela vai decidir em relação a ele, né? E como amigo, como familiar, você pode ouvir, né? Falar assim, olha, eu entendo, tal, é difícil, mas meu, você tinha que simplesmente largar a mão e tal, né? Porque você não tá fazendo, você tá dando, fazendo psicoterapia, você tá dando a sua opinião, aqui sim, né? A sua opinião é baseado no que você sente, vê, vivencia com aquela pessoa, ok? Outra questão. Se um problema afetar, basicamente, né? Se um problema afetar um profissional, né? Um problema ouvido por um cliente, relatado por um cliente, ele pode conversar com outro profissional, como é que fica a questão do sigilo? Sim, ele pode, não precisa ser necessariamente por conta de um problema que tem afetado o psicólogo. Existe um negócio chamado supervisão. Então, assim, a gente não. A gente é falível, né? Tem horas que a gente está atendendo o caso que a gente fala, meu, não sei, não sei por onde começar, né? Esse caso me traz dificuldades, tal. Não tanto pessoais, mas eu olho para esse caso e eu fico, nossa, por onde, qual que é o melhor caminho, né? Então o que que você faz? Você usa a possibilidade de conversar com outros psicólogos, normalmente mais experientes, com um certo know-how naquele problema, e faz o que a gente chama de supervisão. E aí, qual que é o ponto, né? O sigilo que vale para você vale para o supervisor, né? Então o supervisor não pode sair falando, ah, o fulano de tal tá atendendo tal pessoa, tá acontecendo. Isso não pode, né? Então acaba o código de ética alcança também o supervisor, também na qualidade de psicólogo, né? Então esse é um negócio essencial. Então, deu chabu, pode recorrer a outro psicólogo? Pode. Né? Isso se chama supervisão. Bom, e aqui tem três dúvidas, três falas que apareceram que aí não tem tanto a ver com o código de ética em si, né? Mas algo um pouco mais geral, né? Deixa eu ler as perguntas aqui para ficar mais claro. Então, uma pessoa falou assim: olha, não vou negar que eu tive algumas dúvidas em relação à interferência e limitações na atuação do psicólogo, né? Como que o código de ética ele interfere e limita a atuação do psicólogo. Uma outra pessoa falou assim: olha, qualquer ação do profissional não estando em conformidade com o código de ética, mesmo que se prove ter sido necessário se alcançar tal, usar tal mecanismo por melhor resultado no atendimento, deixa o psicólogo passivo de punição. E outra que, essa pergunta, fiquei bastante intrigado, né, embora eu tenha gostado bastante dela. O código de ética preserva mais o profissional ou a sociedade? Bom, vamos lá. De certa forma, essas três perguntas, elas se interrelacionam, que é: raios, o que que esse conjunto de escritos aqui vai interferir no meu trabalho enquanto psicólogo? Eu não posso então simplesmente fazer o que eu quiser da vida porque pode vir alguém me encher o saco? Sim, exatamente isso. E isso é necessário. É disso que a gente está falando no código de ética. Quem leu, né, leu com atenção, deve ter notado um aspecto muito importante do código de ética, que é o seguinte: ele não é uma camisa de força. Ele não fala para você assim, olha, diante de tal situação, faça tal coisa, né? O que que ele faz? Ele traz um conjunto de normas um tanto quanto gerais, genéricas, mas que vão balizar as suas decisões. Então, tem momentos que eles são muito, muito, muito claros, né? Então, olha, quando tiver uma divulgação, precisa ter o teu nome completo, né? O número do CRP, parará, parará, parará. Mas, de maneira geral, ele vai falando assim, olha, que nem esse do artigo 3º, né? Quando você tiver olhar para uma instituição, conheça os valores dela, se tiver incompatibilidade, não ofereça o serviço, né? Veja, quais valores, né? Quais valores pessoais do terapeuta, do psicoterapeuta, do psicólogo? Quais os valores da instituição? Não fala. É porque não tem que falar mesmo, porque é uma coisa mais geral, é algo que a gente precisa observar dentro de uma perspectiva ética, mas essa avaliação vai ser de caso a caso, como é que está funcionando e tudo mais. E quando se chocar com algumas dos pressupostos da psicologia, por exemplo, a psicologia, ela ser uma atividade técnico-científica, aí sim você pode ter que tomar outras medidas, né? Por exemplo, como uma denúncia, né? Então, o código de ética, ele vai trazer elementos para a gente pensar a nossa atuação, né? É muito difícil pensar, pelo menos para mim é muito difícil pensar numa situação de ah, ele não vai estar em conformidade com o código de ética, mas isso poderia ser necessário. Se for uma transgressão técnico-científica e principalmente que afete os valores fundamentais, né, os pressupostos fundamentais do código de ética, a gente vai ter problemas maiores. Agora, por exemplo, essa situação da Covid-19, ela muitas vezes coloca uma questão completamente nova, né, um contexto completamente novo, e que eventualmente demandam certas atitudes dos psicólogos que podem confrontar, talvez não tanto com o código de ética, né? Eu tenho dificuldade de pensar que entre em conflito com o código de ética, né? Justamente por essa característica dele ser geral, tal, mas que poderia entrar em conflito com alguma resolução do CFP, especificamente a resolução falando sobre o cadastro dos psicólogos em para poderem efetuar atendimentos online, ele acaba sendo ele acabou sendo até um pouco suspenso, no tipo, meu, todo mundo vai ter que ir para online agora, a gente vai ter que trabalhar com uma outra lógica e tudo mais, né? Mas veja, não é uma transgressão, tudo que vale para o código de ética no presencial continua valendo no virtual, né? Então, por isso que é importante a gente pensar nessa situação. O código de ética, ele não vai ser. Realmente eu tenho dificuldade de pensar num exemplo concreto em que ele possa estar sendo violado ao mesmo tempo que isso seja bom, né? Mas, enfim. Nesse sentido, né? Ele vai trazer limitação e interferência? Sim e não. Se você estiver atuando dentro do código, dentro da ética, né, que esse código de ética está trabalhando, e vocês devem ter visto que não é nada demais, né, são coisas bastante óbvias, inclusive, muitas vezes, ele vai interferir muito pouco, né, ou nada no trabalho, né? Eventualmente uma questão ou outra que você vai precisar falar alguns nãos, né? Por exemplo, ah, um familiar meu quer ser atendido por mim. Não, a minha relação com você é outra, meu, o código de ética não é uma questão ética eu não atender, né? Então, esses casos têm uma decorrência mais concreta. E aí, o código de ética preserva mais o profissional ou a sociedade, né? E é uma pergunta ótima. Na verdade, uma pergunta ótima para ser feita em prova, né? Inclusive. Mas vejam, a quem o código de ética tá protegendo? Quando a gente está falando de sigilo, quem que está sendo protegido? É o profissional? é a sociedade, é apenas o cliente barra paciente, né? Essas discussões, elas começam a ficar um pouco borradas, vamos dizer assim, porque não é tão claro. Tem horas que talvez seja importante a gente proteger o profissional, inclusive em situações que demande, olha, precisa ter um registro, precisa ter algo que a pessoa, o psicólogo possa mostrar, se defender, tarará, tarará, que a gente possa pensar assim, a gente está tentando proteger um pouco mais o psicólogo, mas me parece que assim, esse código de ética, ele tem bastante essa dupla função. Ele está protegendo o profissional e ele está protegendo a sociedade, né? Em momentos é mais óbvio um lado, outros momentos é mais óbvio do outro, mas é aquela questão um pouco assim, olha, um profissional psicólogo ético, ele vai ser importante tanto para si quanto para a sociedade, né? Então, as coisas de fato, elas passam a não ser tão 880, né? Uma demarcação tão clara, né? Acho que alguém tinha perguntado também, eu acabei não colocando aqui, né? Meu, e aí, se o psicólogo for acusado, né? Ele pode acontecer um processo sem provas, né? Ou para ter uma denúncia precisa ter a prova, tal. É claro que a prova ela vai dar mais robustez para a denúncia, para continuar tocando a denúncia, né? Agora, eu não tenho também certeza quanto a isso, mas me parece que pode ter um problema do agravante, né? Então, qual que é a gravidade da falta ética que está sendo denunciada, né? E que possa fazer o conselho se mobilizar para abrir uma investigação e tudo mais. Não me parece, não vai acontecer, né? Na verdade, de eu chegar e falar assim: olha, o meu psicólogo fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Ele falou tal coisa, tal coisa, tal coisa para mim. E ponto. O psicólogo já ser condenado, julgado, condenado, com base apenas no que eu falei. Então vai ter todo um processo, vai ser investigado, muitas vezes vai ser colocado frente a frente, né? O psicólogo ele vai ter uma situação de poder se defender, argumentar, ele ou um advogado. Então tem todo um rito aí a ser observado, né? Que vai ser importante para o pro trabalho. Ok? Pessoal, gostei muito das perguntas, né? Teve uma variedade até grande de perguntas. Isso foi uma surpresa muito, muito agradável. Gostei das perguntas, tanto bastante específicas, né, sobre pontos do Código de Ética, quanto essas um pouco mais macro, vamos dizer assim. E é isso aí, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Em breve eu passo a nossa próxima atividade, ok? Continuando o nosso trabalho com código de ética. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.